Jesus it is, sempre, sempre o cantarei. Misericordioso é Deus, sempre, sempre o cantarei.
Leitura da profecia de Amós. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir as medidas, aumentar os pesos e adulterar balanças? Dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias e para pôr à venda o refugo do trigo? Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Palavra do Senhor.
Pobrezinho. zelo assentasse com os nobres, assenta-se com os nobres do seu povo.
Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus nosso Senhor. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor.
Fala, Senhor, que teu servo te escuta. Tua palavra fortalece a nossa luta.
Aleluia, aleluia, aleluia. Com alegria aclamemos a palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Pode parecer estranho, nesse trecho do Evangelho que acabamos de ouvir, essa informação que Lucas oferece a nós, dessa parábola do administrador desonesto. Sobretudo, o versículo em que Lucas diz que o Senhor elogiou o modo de proceder do administrador desonesto. Será que Jesus está, então, assim, querendo elogiar a desonestidade? Está querendo incentivar a corrupção, a injustiça? Claro que não. E para que a gente compreenda melhor o contexto dessa parábola, da palavra de Deus proclamada para nós hoje, é bom que tenhamos como pano de fundo uma pergunta que pode nos ajudar. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Aqui, meus irmãos, não se trata de um pronome de tratamento. Não dizemos que Jesus é Senhor por uma questão de respeito, como fazemos com as pessoas mais velhas, os nossos pais, outros familiares. Não é uma questão de respeito. Dizer que Jesus é o Senhor é uma questão de fé. Afirmar que Jesus é o Senhor significa que nós colocamos como referência da vida Jesus Cristo. Teologicamente, é isso que significa Senhor. Senhor é aquela pessoa ou realidade que ocupa o absoluto em nosso coração. Senhor é aquela pessoa ou realidade que ocupa o lugar fundamental em nossa vida, que dirige os nossos passos, que guia o nosso caminho, a quem nós servimos. Isso significa Senhor. Portanto, quando a gente diz que Jesus é o Senhor, estamos dizendo que Jesus é aquele que orienta a nossa vida, que orienta o nosso caminho, a quem nós queremos seguir como verdadeiros discípulos e discípulas, anunciando o reino a todas as pessoas. O que Jesus chama a atenção nessa parábola não é o fato daquele administrador usar da desonestidade, mas é o fato daquele administrador ser fiel ao seu Senhor, apesar de ele ter um Senhor que não é o Senhor verdadeiro. E ele faz todo o esforço para se manter fiel a este Senhor, mesmo quando vê que vai perder. Outras realidades podem ocupar o lugar do Senhor. Outras realidades podem ter o senhorio
em nossa vida. Realidades ou pessoas? No caso do administrador da parábola, é o dinheiro. O senhor da vida daquele administrador é o dinheiro. E quando ele se vê numa situação ameaçadora de perder a sua possibilidade de viver pelo dinheiro, ele se esforça porque coloca no dinheiro a sua segurança. O Senhor é aquele a quem nós colocamos nossa segurança, nossa confiança. E aí precisamos realmente nos questionar. Quem é o Senhor da nossa vida? Quem é o Senhor da nossa existência? Quem nós nos colocamos para servir? Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, não é o caso da gente dizer, e Jesus mesmo faz isso, que nós não podemos nos relacionar com o dinheiro. Não é essa a questão, é a questão de lugar. A questão não é usar ou não usar, a questão é do lugar que nós damos a determinadas realidades. Essa que é a questão. Nós usamos ou somos usados pelo dinheiro? Porque muitas vezes pensamos que usamos o dinheiro, mas é ele que nos usa. Vivemos a nossa vida em função dele. Trabalhamos para juntar dinheiro, para guardar na poupança, para aposentadoria sem aposentadoria gorda, mesmo sem saber se a gente vai chegar lá. Tendo a falsa ideia de que, com uma boa conta bancária, eu estarei tranquilo, sereno e feliz. E a minha segurança está realmente bem solidificada. Engano nosso. Vã ilusão. Interessante, porque quando colocamos algo que não seja o verdadeiro Senhor no lugar deste mesmo Senhor, isso tem o nome de ídolo. Ídolo não é aquele cantor que a gente gosta mais, aquele artista de televisão ou de cinema, aquele escritor famoso, não. Ídolo, no grego, significa imagem distorcida. Ou seja, toda vez que eu, como cristão, coloco outra realidade no lugar do Senhor, eu vivo o que nós chamamos de idolatria. E cometo adultério. Adultério não é só a ação de alguém que está casado com uma pessoa ficar com outra. Adulterar significa toda vez que eu mancho a imagem do meu Senhor, colocando no lugar dele outra realidade ou pessoa. Isso significa ídolo. E muitas vezes nós fazemos assim. E Jesus vem chamar a nossa atenção para que essas coisas não aconteçam. Porque para quem se diz cristão, o Senhor da vida tem que ser Jesus Cristo. Quando, meus queridos irmãos e irmãs, nós colocamos no lugar do Senhor um ídolo, tudo na nossa vida começa a perder sentido. Eu começo a fazer o seguinte, eu também começo a ter uma imagem distorcida das pessoas. Eu começo a usar as pessoas porque sou usado pelo dinheiro. Eu começo a explorar as pessoas porque sou explorado pelo dinheiro. O Senhor verdadeiro nunca aprisiona. Sempre liberta. O ídolo, pelo contrário, sempre escraviza. Se nos tornamos escravos, é porque estamos submetidos não ao Senhor verdadeiro, mas aos ídolos deste mundo. E é por isso que o profeta Amós, muito tempo antes de Jesus, faz um pronunciamento profundamente provocador, denunciando aqueles que, esperavam as boas oportunidades para explorar as pessoas porque estavam submetidos aos ídolos. Quando vem a próxima lua cheia? Quando chega o sábado? Quando teremos festa? Porque são oportunidades para que nós possamos, então, mais uma vez, explorar as pessoas. O ídolo escraviza. O Senhor liberta. Quem é usado pelo dinheiro passa a usar as pessoas. Quem vive na liberdade do relacionamento profundo com o Senhor, entende também que o outro é livre e precisa viver essa liberdade. Como temos sido fiéis nas pequenas coisas? Ser fiel nas pequenas coisas significa ser fiel a este Senhor no meu cotidiano. Não basta, meus irmãos, dizer que Jesus é o Senhor, afirmar isso com a boca cheia, para lá e para cá. É preciso que eu olhe para a minha vida, para o meu cotidiano, e me questione: tenho sido fiel a este Senhor na minha vida? Os meus atos, os meus gestos, as minhas atitudes expressam essa fidelidade a Jesus Cristo, Senhor da vida e da história? O certo é que não é possível servir a dois senhores. Ou se serve ao dinheiro, outras coisas, poder, sucesso, fama, ou se serve a Deus. É incompatível. Não é possível. A nossa confiança está em quem? Em quem eu confio? Em quem eu coloco a segurança da minha vida? Este é o Senhor que nós temos. Se você coloca a sua confiança em outras coisas que não sejam o Senhor, Jesus Cristo, então é preciso que você reveja, faça uma revisão da vida e volte a trilhar o caminho que você assumiu como vida, como projeto de fé. Essas realidades, os ídolos, são efêmeros, passageiros, como as nuvens do céu. O dinheiro passa. Passa. Passa por nós, assim como nós passamos por ele. E não levamos conosco. Haja vista que, eu pelo menos nunca vi, caminhão de mudança atrás de velório, levando a mudança do defunto junto com ele para a sepultura. Também nunca vi, nem quero ver, nenhum defunto indo ao banco sacar o dinheiro para poder comprar passagem para ir para o céu. Nossa confiança não pode ser essa realidade. Não é que nós não possamos usar o dinheiro. Devemos usá-lo para que ele não nos use. No sistema que nós vivemos, o ser humano se torna moeda de troca para a obtenção de mais lucro, de mais dinheiro. Porque é assim, quem tem, quer ter mais. Quem tem mais, quer ter mais ainda. Isso se transforma numa bola de neve e quem sai ferido e machucado é o ser humano. Quem é o Senhor da nossa vida? Quem é o Senhor da nossa vida? Deus nos ajude a responder com sabedoria a essa pergunta. E a viver isso que nós professamos na nossa fé. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.